Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu procuramos defender porque é que achamos que se devem ler as chamadas distopias, e para isso desenvolvemos três características que nos parecem determinar este género literário, a saber o facto de serem obras desconcertantes, o serem proféticas e, por último, o facto de os bons autores que as escreveram terem um profundo conhecimento da natureza humana. Parece-nos que a junção destas três características torna estas obras, de certa forma, numa leitura obrigatória. Ao longo da conversa, vamos dando alguns exemplos de distopias mais famosas, outras menos famosas, e no fim, apresentamos uma lista de sugestões de leitura para que todos possam passar a conhecer este género literário, que é sem dúvida fascinante e muito necessário nos tempos que correm. Apenas uma pequena correção. No final do episódio faço uma referência a um ataque aéreo ao mosteiro de Subiaco, em Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, foi ao mosteiro de Monte Cassino. Esperemos que gostem.
Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo está o Vasco. Vasco, estamos de volta. Já não era sem tempo.
Depois das férias de verão, estamos de volta, é verdade. Numas férias um bocadinho mais prolongadas.
É verdade, foram assim umas férias prolongadas, mas estamos de volta, os nossos amigos, aqui os nossos fiéis, os ouvintes mais fiéis. Já nos tinham perguntado quando é que voltávamos e estamos finalmente de volta. Também com o tema da jornada, com uma série de coisas, uma série de iniciativas que tivemos, eu acho que, já há algum tempo que não falávamos de um livro, e hoje também não vamos falar de um livro, vamos falar de vários, porque vamos falar sobre um género literário muito específico, que é a distopia. E não só vamos falar um bocadinho sobre a distopia ou as distopias, como vamos também tentar explicar porque é que achamos que é um género literário que achamos importante e achamos que vale a pena ser lido. E para isso vamos explorar três características que são muito próprias deste estilo literário e que fazem da distopia um género, a nosso ver, fascinante. Pelo caminho, Vasco, vamos falar também sobre algumas obras e no final apresentaremos uma pequena lista de sugestões que eu acho que são um tanto ou quanto antecipáveis, mas já veremos. Aqui, antes de avançar, Vasco, a menos que queiras comentar mais alguma coisa, fazia aqui o nosso pedido habitual de nos seguirem, antes de mais alguma coisa, se puderem, por favor, fazerem um like no nosso episódio. No YouTube, partilhem com pessoas que gostem e considerem se querem apoiar o nosso projeto. Nós temos várias ideias, várias iniciativas em curso para as quais precisamos de recursos e, portanto, considerem se não se querem se tornar nossos mecenas através de um donativo pontual ou regular na plataforma Patreon. Tenho os links todos nas nossas páginas de Facebook, Instagram. Também em todos os links do YouTube ou Spotify, onde vocês ouvirem aqui o podcast. E, portanto, feitas as despesas da casa, Vasco, se calhar passo-te a palavra para te perguntar, como é que, se podemos fazer, definir o termo distopia, introduzir um bocadinho o que é isto da distopia e começando pela própria palavra distopia.
Claro que sim, acho que faz todo sentido começarmos por definir a palavra distopia, que para todos os efeitos é uma palavra, enfim, que provavelmente muita gente nunca pensou nela. E deixa-me só dizer uma coisa: há bocado falaste em três características que lhe são próprias, só deixar claro que não são características exclusivas das distopias, mas que verdadeiramente, eu, pelo menos acho que em conjunto essas três características. São, enfim, de alguma forma uma distopia, mas já lá vamos. Ah, e também disseste para partilhar isto com as pessoas que gostam, mas também podem partilhar com as pessoas que não gostam, não é? Não há mal nenhum.
Sim, não, também não é exclusivo. Estas três características não são
Exatamente.
exclusivas, nem é exclusivo partilhar com pessoas que gostam.
Bem, a palavra distopia é, normalmente é referida como sendo um antónimo, não é? O contrário da palavra utopia. Não é? Todos nós ouvimos falar em utopia e distopia, tipicamente, enfim, tornou-se de alguma forma o seu contrário. E podemos começar até pela palavra utopia, uma palavra que foi, tanto quanto sei, foi mesmo cunhada, inventada por São Tomás More, não é? More ou More, eu gosto mais em inglês, São Thomas More, o mártir. Inglês do século XVI, e foi inventada por ele na obra com o mesmo nome. Né? Ele escreveu um livro que se chama Utopia, e Utopia tem como tradução literal lugar nenhum, ou lugar inexistente, é isso que significa Utopia. De facto, Utopia de São Tomás More, eu li no ano passado, para quem ouviu o episódio dos livros que lemos no ano passado, parece-me que aquilo é uma sátira, não é? Porque fala sobre uma sociedade perfeita. E por isso mesmo uma sociedade inexistente. Mas depois se é perfeita ou não também é dúbio, mas pronto, é uma sociedade de lugar nenhum. É um país de lugar nenhum porque não existe. O prefixo dis, em grego significa mau, e topia, vem do topos, que significa lugar. Portanto, utopia é lugar nenhum, enfim, nada ou nenhum. Distopia é lugar mau, é isso que significa. Portanto, as distopias são aquelas obras em que é apresentado aquilo que, do ponto de vista do autor, naturalmente, é um mundo mau, injusto, tipicamente passa-se no futuro. Aliás, eu diria que, pelo menos todas as que eu li, das que sei, passa-se sempre no futuro, sobretudo face à data em que o autor escreve, não é? E é um lugar que deveríamos querer evitar, não é? Esses lugares maus que são distopias são lugares que deveríamos querer evitar. E por isso também é comum encontrar nestas obras elementos de, por exemplo, totalitarismo, polícias de Estado, ausência de liberdade religiosa, ausência de liberdade de expressão, superioridade de uma parte da população, cenários apocalípticos, enfim, só para dar alguns exemplos, mas são de facto elementos muito comuns nas distopias. Mas agora já sabemos o que é dizer distopia, portanto, é lugar mau. Vamos então à primeira característica que eu de alguma forma considero que é assim a característica mãe das distopias, destas três, né? Que é o facto de serem obras verdadeiramente desconcertantes, não é? Eu diria que uma distopia que se preza deve antes de mais incomodar quem lê, não é? Por motivos que vamos tentar discriminar a seguir, mas o autor coloca-nos numa situação em que pensamos: eu não quereria estar ali, eu não quereria viver aquilo, não é? Ou seja, eu repito, mas nós lemos aquilo e dizemos: aquilo é um lugar mau e não queremos estar ali, não é? E isso desconcerta, não é? Enfim, obviamente há bocadinho dizia que não eram características exclusivas das distopias. Até porque vemos que, de facto, nas grandes obras de literatura, muitas delas, o ser desconcertante é um elemento que está lá presente, porque nos coloca, de facto, diante de situações que nos incomodam, não é? Que nos obrigam, de alguma forma, a reafirmar as nossas convicções, não é? Posso dar um exemplo pessoal, por exemplo, uma obra que eu li há uns anos, que não é uma distopia, para todos os efeitos, que é Os Demónios do Fyodor Dostoevsky. Que muito aconselho, e é uma obra onde assistimos à destruição da ordem em nome da destruição, não é? Portanto, onde assistimos ao niilismo na sua pujança máxima. E foi algo que me incomodou profundamente, e sobretudo obrigou-me, de forma consciente, a reafirmar que eu, o Vasco, diante deste cenário de destruição, eu sou pela manutenção da ordem, sou pela verdade, sou pelo bem, não é? Portanto, isto de ser desconcertante é algo que vemos em várias obras, mas. Por isso mesmo, e acima de tudo, o facto de uma distopia ser desconcertante obriga-nos a confrontar-nos connosco próprios, né? A responder à pergunta: afinal de contas, diante deste cenário tenebroso, em que é que eu acredito verdadeiramente? Não é? E isto é algo que acho que as boas distopias conseguem sempre fazer ao leitor, não é? Por mais antigas que sejam, atenção, por mais antigas que sejam. E isto é tão verdade na medida em que nos deve alarmar o facto de alguém, ao ler uma distopia, manifestasse desejo, né, de que o mundo fosse assim, né? Se alguém lesse. uma distopia, assim, daquelas mais famosas, já vamos falar de alguns casos, mas se alguém lês aquilo e dissesse, ah, pá, aquilo sim é que é o mundo como deveria ser, não é? Aquilo é que deveria ser a realidade, é uma pessoa que certamente de quem nos quereríamos, não diria manter afastado, mas pelo menos ter cautela, e sobretudo se essa pessoa estivesse no poder, seria bastante alarmante, não é? Creio que o fator desconcertante das distopias, pronto, que também torna a sua leitura exigente, não é? Diria que as distopias não são tipicamente, bem, umas mais que outras, mas não são propriamente leituras fáceis, mas também pode fazer com que faça sentido lê-las mais do que uma vez, não é? E em várias fases da vida. Isto é algo que me parece interessante. E atenção, estou a dizer isto sem nunca ter repetido uma distopia na minha vida, mas é algo que pensei quando preparava este episódio, que de facto faz sentido voltar a ler, porque uma vez mais aquilo é tão bom exposto. As boas obras de literatura deste género são tão profundas, tão tocantes, tão desconcertantes, que nos obrigam continuamente, não é, a testar aquilo que são as nossas convicções, não é? Portanto, eu acredito que daqui a uns anos vou ter que voltar a ler algumas dessas obras, porque pronto, por isto mesmo, não é? Porque nos ajuda, diante do, enfim, diante do mundo que nos rodeia, diante da realidade, enfim, a garantir que estas realidades alternativas não se, ou que estas histórias não se tornem realidade. Pronto. Enfim, eu há bocadinho dizia que há uns livros que são um bocadinho mais exigentes do que outros, tem a ver com elementos desconcertantes, mas também é verdade que há alguns livros de algumas distopias que também têm um elemento cómico que ajuda a atenuar um bocadinho o facto de ser desconcertante, não é? Por exemplo, nós já falámos de um livro no podcast, que para todos os efeitos é uma distopia, embora seja talvez uma distopia particular, que é a Estelagem Volante do Chesterton, em inglês The Flying Inn. Mas mesmo neste caso, aliás, quem não tiver ouvido esse episódio, vai ouvir, de facto é uma obra que vai ouvir, e sobretudo arranje o livro e leia, que vale muito a pena. Mas mesmo neste caso, em que o exagero é propositado e é, aliás, muito típico da sátira chestertoniana, não é? Apesar de todo o elemento cómico, é? Quando nós imaginamos um Reino Unido totalmente islamizado, não é? Enfim, é desconcertante, ainda assim é desconcertante, não é? E sobretudo desconcertante quando também olhamos para a realidade e percebemos que pode não estar assim tão longe, não é? Pode não estar assim tão longe essa realidade.
Vasco, e se um dos nossos ouvintes estiver a dizer, epá, mas por que raio é que havemos de querer ler coisas que me fazem sentir desconfortável? O que é que tu responderias?
Isto é algo que é muito comum de se ouvir. Enfim, isso é um dos princípios da sociedade moderna, é o princípio do conforto, não é? Portanto, nada de que não nos devemos expor a nada que nos retire desse conforto, não é? E vemos isso em várias coisas. As pessoas não se casam porque sabemos que casar é difícil, as pessoas não têm filhos porque ter filhos é exigente. As pessoas, estou-me a lembrar agora há esta coisa também do sair do trabalho pela calada, não é? De nos despedirmos sem dizer nada aos chefes,
Ah, isso tem um nome,
não é? Depois
como é
tem
que é? Silent quitting, ou não sei o quê,
uma
não é uma
coisa
coisa
assim,
assim?
exatamente, uma coisa assim, porque de facto é exigente enfrentar os chefes e manifestar o desconforto. Enfim, nós vivemos numa sociedade em que o conforto é um dos princípios máximos, não é? E é engraçado, estás a falar sobre isso, fizeste essa
Quiet
pergunta.
quitting.
Quiet quitting, pronto.
Uma coisa
Uma
assim.
tontice, não é? A tontice não é o quitting, a tontice é o quiet. É o quiet. Mas esta ideia de conforto, há uma distopia muito interessante e das mais famosas, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, onde nessa obra não se concebe, ou seja, toda a realidade não se concebe, não é? Fugir do conforto, não é? Portanto, é muito interessante a ideia de conforto no Admirável Mundo Novo, que de alguma forma aprisiona as pessoas, não é? Aprisiona as pessoas e impede-as de, em primeiro lugar, impede-as de sofrer, impede-as de sofrer. E verdadeiramente nós só vivemos a vida, enfim, não sei se não estou a plenar, mas vou dizer lá mesmo, só vivemos a vida com verdade, é isso que eu vou dizer, se sofrermos, não é? Se houver sofrimento, porque sofrimento é uma purificação do ser. E isto está totalmente associado à ideia de porque é que nós devemos ler coisas que nos fazem sentir desconfortáveis, porque também faz-nos sofrer, e sofremos com as pessoas que são oprimidas, apesar de ser uma história, sofremos com isto, não é? E uma vez mais, sofremos também porque nos obriga a voltar a enumerar as nossas convicções. Enumerar, não é enumerar o que eu quero dizer, é a reafirmar, peço desculpa, reafirmar as nossas convicções. Isso é duro porque, de facto, nós também, enfim, nós temos uma queda para a asneira, não é? Uma queda para o pecado. Enfim, é o famoso efeito, não é, do pecado original, não é? Nós, é com concupiscência, nós, se entregues a nós próprios, só faríamos asneira. E há uma forma, de alguma forma, estas obras confrontam-nos com aquilo que há de pior em nós, não é? E por isso é que, sim, faz-nos sentir desconfortáveis, mas é importante, não é importante? É importante isso precisamente para purificarmos, não é? Para purificar o nosso intelecto, purificar a nossa imaginação, purificar a nossa vontade, purificar a forma como nós vemos o mundo e como queremos o mundo à nossa volta, não é? Porque, de facto, um dos perigos do mundo moderno é esta anestesia geral, não é? É este fechar o olho à pessoa que
Até há uma
sofre, não
palavra melhor do que anestesia. Desculpa interromper.
é? Não, não,
Até há
estou.
uma palavra melhor do que anestesia. Antes de começarmos, estava aqui a comentar com o Vasco que ontem, pronto, que agora recentemente estive numa formação de caráter filosófico e de facto uma das coisas que se abordou, pronto, não interessa agora aprofundar muito do que é que estávamos a falar. Mas um dos conceitos que se abordou foi precisamente esta, e o termo correto é alienação generalizada, não é? Esta alienação generalizada, que é quase uma disfunção entre a nossa capacidade de conhecer e a forma como nós interpretamos o mundo, não é? A filosofia que nós criamos, porque, enfim, todos nós, mesmo vivendo numa altura em que mais ou menos rejeitamos o estudo da filosofia, como rejeitamos a cultura, como uma série de coisas que dão também origem um bocado a este podcast, mas ao rejeitarmos a filosofia, ao rejeitarmos pensar, bater, raciocinar sobre a realidade, não fazemos com que essas coisas deixem de ser importantes. Alienamos-nos, é de conhecer com maior profundidade o mundo em que vivemos e até as pessoas com quem nos relacionamos e em última análise até nós próprios. E essa característica é chamada pelo no, na tradição filosófica por alienação. Nós estamos como que alienados de alguma forma da realidade. Acho que era este conceito que estavas a falar, ou estou a divagar muito.
Não, 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 não estás todo a divagar. E de facto, o alienação é um, a alienação é um bocadinho levantar os pés da terra, mas ir para lado nenhum, não é? Ou seja, é simplesmente estar fora quando deveríamos estar com os pés assentes da terra. E as distopias, aliás, qualquer boa obra de literatura, enfim, coloca-nos os pés na terra, não é? Mesmo que seja ficção científica, mesmo que seja literatura fantástica, se for verdadeiramente bom, tem a virtude sempre de nos colocar os pés na terra. Só que muitas das obras de literatura fazem-no através, talvez, da beleza ou exortando às virtudes. As distopias fazem através do fator desconcertante, não é? Portanto, o fator desconcertante nas distopias é que nos obriga a deixar de estar alienados, não é? E colocar a pôr os pés na terra, não é? Por mais desconfortável que isso seja, mas sabendo que no mundo real, ou seja, nós devemos verdadeiramente evitar todas as ideologias que nos afastam da realidade, não é? E que nos podem tornar escravos de outros senhores. E quem está alienado está muito mais suscetível a tornar-se escravo das ideologias. Mas se calhar, passando aqui para a segunda característica, depois do ser desconcertante, e também, enfim, elas todas estão ligadas entre si, mas é o facto de as distopias serem, numa medida até assustadoramente real, é serem proféticas, não é? Portanto, ainda que as histórias tipicamente se passam num futuro distante, e até é engraçado, porque uma distopia que tenha sido escrita, por exemplo, em 1907, se calhar passa-se em 2023, não é? É o ano em que estamos a gravar este podcast. Mas, enfim, a questão é que passa sempre no futuro, não é? Ou seja, o facto de passar no futuro leva-nos sempre a ter assim uma ideia de que aquilo que estamos a ler ainda não se passou, não é? Ainda não se passou. E é um tempo que ainda não chegou. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes, são-nos apresentadas algumas características que parecem já terem chegado até nós, não é? E isso é um bocadinho assustador, não é? Esta dimensão profética. Eu diria que numa boa distopia, temos a sensação estranha de a história parecer simultaneamente algo que nos é tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, não é? E eu creio que poucos géneros literários conseguem causar esta impressão no leitor, não é? Sobretudo na vertente profética, não é? Porque, de facto, é uma coisa que se passa no futuro e está longe, mas ao mesmo tempo parece que de alguma forma já lá chegamos. Enfim, há coisas que são evidentes nas distopias, não é? Em termos de profecias, como é, por exemplo, a constante observação de cidadãos por parte de um Estado, em regimes totalitários, não é? Ou por empresas, não é? Nas redes sociais, não é? Aliás, tal como acontece no 1984, de Orwell, não a par da rede social, mas o Estado totalitário, não é? Ou então fazer, por exemplo, a promoção do prazer como fim último e mais importante das sociedades, não é? Que é o.
Admirável mundo novo.
Exatamente, e nós vemos isso, quer dizer, só um cego, um cego, ou seja, só uma pessoa que é de muito, muito distraída, é que não olha à sua volta e não vê que tudo convida, não é, ao hedonismo, tudo convida à adoração do prazer, não é, muito, até muito associada à componente sexual, não é, que é uma constante no admirável mundo novo, não é? O que assusta no elemento profético não é só reconhecermos estes aspectos na vida real, mas é também o facto de que verdadeiramente exista quem se disponha a aplicar estes aspectos na vida real, não é? Quando para nós é evidente que não deveriam existir, não é? Nós pensamos numa Coreia do Norte, por exemplo, quer dizer, assusta pensar que haja pessoas que acham que é bom monitorizar constantemente a vida dos seus súbditos, não é? Mas pronto, isso obviamente assusta, não é? E pronto, e há, por exemplo, distopias mais antigas, onde este fator ainda era um bocadinho mais complicado, entenda-se, o controle total por parte do Estado, isso verifica-se no futuro, não é? E eu insisto até, há bocado falei nas redes sociais, eu acho que nós não temos redes sociais e nas empresas de Big Tech, não é? Eu acho que nós não nos apercebemos bem ainda a forma como nos expomos a essas empresas, não é? E como elas nos controlam, e um dia pode ser alguém com boas intenções nessas empresas e amanhã pode ser uma pessoa com más intenções, não é? Nessas empresas. O fator profético também tem um lado que, enfim, pode ser tão divertido como assustador, não é? Isto porque muitas vezes as distopias confundem-se e até muitas vezes são apresentadas como sendo ficção científica, não é? Isto é engraçado, ou seja, há coisas que foram escritas há 100, 70 anos, 50. E que de facto na altura previam coisas que era coisa de ficção científica, mas que depois se revelaram ser coisas, enfim, normais, não é? Posso dar aqui alguns exemplos, não é? Isto a ver com os progressos científicos e progressos tecnológicos que são previstos. É mais para curiosidade dos nossos ouvintes, mas também para, acho que ajuda também a perceber esta dimensão profética. Mas, por exemplo, no livro Fahrenheit 451, do americano Ray Bradbury, publicado em 1953, já se fala nas smart TVs, não é? Aqueles, nos plasmas, que interagem com a pessoa. E também já se fala em headphones, não é? Headphones pequeninos, em 53, portanto, já há muito tempo. Hoje em dia é algo totalmente normal. Ou assim, numa nota um bocadinho mais séria, por exemplo, a questão das armas de destruição maciça, no livro O Senhor do Mundo, do padre Robert Hugh Benson, publicado em 1907, não é? Portanto, em 1907, ainda era a bomba atómica era uma realidade um bocadinho longínqua, não é? Se a memória não me falha, 38 anos antes disso, foi previsto. Atenção, todas estas coisas, não sei se antes destas obras já teria sido previsto ou não. Provavelmente, quer dizer, há um autor famoso que é o H.G. Wells, que também tem uma série de distopias, e enfim, nunca li, mas sei que também prevê algumas destas coisas, mas estou só a dar alguns exemplos. Por exemplo, a alteração da linguagem para fins políticos, não é? Isto é uma realidade orwelliana, disto, não é? Portanto, de 1984, de George Orwell, publicada em 1949, não é? Hoje em dia, com
Isso não,
esta.
se bem que isso não é bem um progresso científico, não é?
Não é, não é, tens razão.
Não é bem um
Eu
progresso
estava.
científico.
Não é,
É
não é, não é.
profético, está dentro do que parece-me bem
Exatamente.
dentro do capítulo da profecia, mas não é um
Não é,
progresso
não é.
científico, é mais
Aliás,
uma
provavelmente o
estupidez
é o contrário.
política,
Sim.
mas não científica.
No, mas no lado científico tens uma
Se
coisa
bem que
muito
é feito
interessante.
de forma quase científica também, por outro lado.
É o método científico, não é?
É
Mas no.
cientificamente testado. De força, força, diz. Não vou ter
Muito
nada já.
bem. No Admirável Mundo Novo, a questão da manipulação genética, por exemplo, né? Portanto, os
Aí, pois,
bebés
aí sim. Aí sim.
são, enfim, a forma como a manipulação genética é feita é assim, até bastante engraçada, quase cómica, mas pronto, mas é algo que é previsto e hoje em dia estamos assistimos ao mundo que quer não só, enfim, por acaso, deixa-me só dar aqui uma nota. Manipulação genética é algo que já vinha também do movimento do eugenismo, não é? Mas o que acontece no Admirável Mundo Novo é a gestação artificial, ou seja, fora do útero, não é? Que é algo que, por acaso, ainda não aconteceu, não é? Ainda não há, não é
Não,
possível.
mas que ainda há
Mas
pouco
que.
tempo lia que já há quem esteja a trabalhar nesse sentido. É preciso ter
As pessoas
atenção.
estão loucas, não é? Claro. Aliás, é
Já para não
exatamente.
falar que está tudo ligado, não é? De clonar
Sim, as
humanos, quer dizer,
clonagens,
na China
sim.
ainda o ano passado um caso deste género, daquilo que
Não
se
de
sabe, não é?
humanos. De
Não,
humanos.
de humanos, houve uma coisa assim do género, também não quero estar aqui.
Olha isso, pá. Não
Houve
enganes os nossos
uma
ouvintes.
tentativa, não estou a enganar, houve uma tentativa que soou, depois, como habitualmente acontece na China nestes casos, o cientista
Morre.
desapareceu durante uns meses. Não desapareceu, simplesmente desaparece, ninguém sabe dele. Depois, entretanto, acho que voltou.
Seria o mesmo?
Depois
Mas
não há para
é
saber.
muito interessante esta questão da estação fora do útero no Admirável Mundo Novo, porque precisamente, ou seja, toda a gestação é gerida pelo Estado, não é? Pelo poder. E assim as mulheres, que depois têm assim um. Ah, também, peço desculpa, havia também uma profecia no
Ah,
Admirável
não,
Mundo
não
Novo.
foi, não foi um, não, não tentou fazer um clone. Quer dizer, já se deve ter. Estava aqui a ver agora,
Foste ao
vim
Google,
aqui à
pá.
cábula. Vinha ao tio
Foste.
Google que estava sempre estas coisas.
Mas.
Provavelmente já se tenta, Deus nos livre, possivelmente não se consegue, ainda bem,
Sim.
e Deus nos livre de viver num tempo em que isso acontece, mas não, aqui o tema foi edição genética, foi um cientista chinês que editou
ADN.
genes
Um
de bebê
ADN,
e
não?
foi preso 3 anos. Sim, genes,
Pois,
ADN.
pois. Sim. Mas há um tema também no Admirável Mundo Novo, que é o tema da contracepção, não é? Porque eu creio
Sim.
que em 32, quando é escrito, acho que a contracepção ainda não era. Enfim, salvo erro, veio mais tarde, em 250 ou 60. E pronto, aqui, mas só que é engraçado aqui, é um cinto contraceptivo, coisa um bocadinho arcaica, mas pronto, mas era assim que funciona, assim as mulheres podiam ter relações sexuais e sem correr o risco, não é? O grande risco que é
Um
engravidar.
risco, sim.
Mas pronto, isto só para dizer, quer dizer, que de facto nós, quando lemos uma boa distopia, ficamos enfim, uma vez mais, e repito, desconcertados com esta dimensão profética e perguntamos, não é? Aquilo que não tanto a ver com o progresso científico, mas depois com o próprio ambiente, não é? Do mundo que nos é apresentado, o mundo distópico, não é? Perguntamos, será que de alguma forma já estamos a viver isto, não é? Ou porque é que isto tudo me soa tão familiar? Não é? Porque é que eu estou a dizer uma coisa que é de um mundo que é próprio de um mundo mau, mas ao mesmo tempo já me soa tão familiar, não é? Isto para um cristão, isto também se pode aplicar, por exemplo, ao livro do Apocalipse, não é? O último livro da Bíblia, não é? Que também de alguma forma pode-se considerar uma distopia. É uma distopia que acaba bem, não é? E já agora, só aqui
E as distopias
uma
não têm de
parte,
acabar mal.
exatamente, nem todas as distopias acabam mal. Talvez aquelas, enfim, não, enfim, vou dizer, assim, as mais famosas acabam mal. Mas depois também há umas muito, muito, muito famosas que também não acabam mal. Enfim, mas quem leu o Apocalipse,
Se
não é?
bem que, não
Diz.
sei se vou dizer aqui alguma coisa que tu vais dizer mais para a frente, se calhar vou, mas depois voltamos a comentar. Se bem que também é elemento comum, enfim, não li imensas distopias, mas as que eu li é mais ou menos comum. Pronto, não acabar bem, é verdade, mas há uma certa. Há sempre algo positivo que é o despertar. Há um homem, ou há
Claro.
mais do que um homem, que deixam de estar alienados, não é? Voltando um
Sim,
bocadinho
tal e qual, tal
acima.
e qual.
Isso
Sim,
acontece sempre, não é? No enredo.
vamos tocar nesse ponto, mas sim, claro que
Mas
sim.
estavas a falar do Apocalipse, interrompi-te. Estavas a explicar porque é que o Apocalipse é uma distopia. Porque é que diz que o Apocalipse pode ser uma distopia, de certa forma?
Quer dizer, pelo menos na dimensão, é desconcertante, não é? E é desconcertante porque nós. Bem. Quem leu o Apocalipse, obviamente, é uma literatura, enfim, de um simbolismo muito difícil de interpretar, não é? Quer dizer, não, e só agora, por exemplo, não há nenhuma interpretação definitiva da Igreja, por exemplo, da Igreja Católica, naturalmente, em relação a todos os aspectos simbólicos do Apocalipse, não é? Não existe. Existem interpretações, e certamente interpretações muito válidas, mas pronto, percebemos que se passa no futuro, percebemos que há uma luta entre o bem e o mal, percebemos que há uma usurpação dos maus, no, de, ou seja, uma usurpação, quer dizer, há uma infiltração dos maus no, na Igreja, não é? Porque ocupa o trono, não é? O trono. Agora não quero estar a dizer as neiras, mas pronto, ou seja. Há o mau que vem e que cativa muitos. E que engana muitos, e depois há os santos que permanecem firmes, que são mortos. Enfim, na verdade, o Apocalipse é algo que nós temos vindo a assistir desde há 2000 anos, não é? De alguma forma. E hoje em dia, não é? Se olharmos com
Sim,
cuidado, olharmos à nossa volta.
também há um livro muito interessante de Scott Hahn que diz que chama-se The Lamb Supper, não é? As núpcias do Cordeiro, penso eu que é em português,
Banquete do Cordeiro. Desculpa,
Banquete do
Supper é
Cordeiro.
banquete, sim,
É o
diz.
Banquete do Cordeiro, deve ser isso. Núpcias também não estava mal, agora é retrospectiva, mas
Estava
Banquete do
certíssimo.
Cordeiro. E ele, em que ele tem a tese de que o Apocalipse é quase uma liturgia, que consegue ver elementos de. Consegue, opa, eu não li o livro, portanto também não quero estar a dizer disparado. Mas lê o Apocalipse como uma Eucaristia, num certo sentido.
Isso é interessante, porque eu reconheci isso na fase final do Apocalipse, não é? Precisamente nas núpcias do Cordeiro, mas
E são
não
inúmeras
me.
as referências na liturgia
Claro,
ao
claro.
texto da
Sim.
Revelação.
Bem, quer dizer, a própria liturgia
Mas quer
antecipa,
dizer,
não é?
mas
Sim.
isto é uma ideia tua de chamar distopia ao Apocalipse, não é? O distopia,
É, não,
eu
não, não, é uma
acho que
ideia.
por
É uma ideia.
definição, quer dizer, é algo que não é real, não é? E o Apocalipse, em certa medida, é uma descrição, ainda que mais ou menos.
Bernardo, cuidado
Simbólica
com
daquilo
isso.
que vai acontecer no fim dos tempos.
Bernardo, cuidado que, enfim, nós somos também de alguma forma tolkienistas e sabemos que há
Os
mitos
tolkienistas, é
cujo
tipo, é o mito verdadeiro.
é o mito verdadeiro, portanto, pode ser de alguma forma a distopia verdadeira, não é? Mas ou seja, toda a
Rebuscado.
vinda do antigo. Não digas isso, não digas isso. Um dia fica para mais tarde. Olha, tenho que ler esse livro do Scott Ann e depois falamos sobre isso. Mas ou seja, o que eu estou a dizer é um. A distopia passa-se num futuro em que sabemos que as coisas vão correr mal. É isso que eu estou a dizer, e que vem o anticristo e que vai instaurar um regime que, enfim, que é mau, que persegue os cristãos, etc. E pronto, depois tudo acaba bem, naturalmente, mas enfim, de alguma forma. Aliás, porque é que eu também. Enfim,
Mas tu estavas a
eu
dizer uma
demoro.
coisa que estavas a
Mas eu
dizer
demoro.
muito bem, mas estavas a dizer uma coisa muito bem, que é, de certa forma, todos vivemos já no apocalipse, não é? É caminho, é
Sim,
uma,
sim, sim,
não é um
sim, sim.
momento no tempo, é quase como uma continuidade
Mas
histórica.
o meu problema é que eu demoro sempre 10 minutos a chegar ao meu ponto.
Então, chega ao teu ponto.
Porque é que eu referenciei o Apocalipse? Porque, por exemplo, dou-te aqui duas obras de distopia que são inteiramente baseadas, ou que têm o Apocalipse cristão como pano de fundo, não é? Já referenciei o Lord of the World, o Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. E o. Aliás, digo dois até três, peço desculpa. Há um também de um russo, escrito em 1900, um russo chamado Vladimir Soloviev, que era um místico ortodoxo, mas muito amigo de Roma, curiosamente. Roma, ou seja, dos católicos, que escreveu um conto do Anticristo. Ou podem até procurar na internet A Tale of the Antichrist, que é uma curtíssima distopia. Ou então, ainda outro que eu estou agora ali, estou a gostar imenso. Que tem o um nome, em português há de ser um bocado difícil de dizer, mas é A Canticle for Libowitz, do Walter M. Miller Jr., que também é inteiramente, okay, pronto, tem o apocalipse, ou o mundo apocalíptico, como pano de fundo, não é? Canticle, isto está em português há de ser um cântico para Libowitz, é um apelido. Mas pronto, isto para dizer que. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, serve de inspiração para algumas obras. Bem, aqui agora se calhar fiz um bocadinho de batota, que eu não acabei de ler este do Canticle for the Bowits, tanto como ainda não acabei de ler e não tenho bem a certeza até que ponto é que isto aqui pode ser
Estás a
inspirado.
ler agora?
Estou a ler, estou a gostar
É
imenso.
boa. Também tenho aqui para ler. Fiquei com muita vontade de ler.
Eu tenho
Acho que já tínhamos falado
tô,
sobre isso. Acho que já
já
tínhamos
porque
falado
este está na
na
minha
apresentação
lista
dos
de
livros do
livros.
ano, não é? Sim.
Está na lista e eu, pronto, isto já agora informo os nossos queridos
Já
ouvintes que
tínhamos falado.
a coisa não está famosa, só para se
Ah, é?
prepararem.
Pronto, olha, ainda bem que avisas também
Pronto.
este teu ouvinte, que já somos dois.
Meu Deus, pronto.
Fico com a
Mas
consciência
enfim.
mais leve.
Mas continuando neste aspecto profético, que eu acho que é muito interessante. E pronto, nós sabemos que as duas distopias mais famosas, e já as referenciamos, não é? É o Admirável Mundo Novo e o 1984, não é? Que são, aliás, obras que são constantemente comparadas e contrastadas, não é? Porque uma fala sobre uma sociedade assente na dimensão do prazer e outra fala numa sociedade assente na dimensão do controlo pelo poder, pronto. E na opressão pelo poder, não é? E de facto,
E depois há esta questão de em qual das duas é que nós vivemos hoje, não é? Há sempre
Exatamente,
essa discussão.
exatamente, e o que, quando, ou seja, o que estava a dizer é que elas são
Isso dava para
constantemente
um episódio
comparadas,
depois.
dava, mas aqui tocando neste tema muito ao de leve, a opinião prevalente, pelo menos no que diz respeito ao mundo ocidental, que é onde nós vivemos, é a de que Aldous Huxley acertou e George Orwell errou, não é? Portanto, nós vivemos no Admirável Mundo Novo e não no 1984, não é? Porque
Não é assim
efetivamente
tão simples.
As nossas sociedades, de facto, adotaram por completo, não é, os dogmas do hedonismo e do consumismo, estão presentes no Admirável Mundo Novo, não é? Enfim, não é, não estou a ser, é uma lógica simplista, não é? Mas parece que, de facto, o mundo se aproximou mais daquilo que foi previsto por Aldous Huxley. Mas quem olha peço desculpa, caros ouvintes. Isto, de facto, isto de gravar à noite tem o seu quê de complicado, não achas, Bernardo? Que assim, isto
Acho,
tem o
não,
seu quê de complicado.
mas o que
O que eu queria dizer agora era que
não é que parece que foi Aldous Huxley que acertou, mas na realidade, não é assim tão
ambos
simples.
acertaram de alguma forma, não é? Porque, pronto, ou seja, o Huxley aceitou porque hoje em dia o sexo é um deus, não é? Ou seja, é um Deus que gosta, obviamente, um Deus com D minúsculo, só para não escandalizar ninguém, mas é. o ideal do prazer como, como, ou melhor, o prazer como ideal máximo é algo que é promovido, não é? É promovido e ninguém se importa com isso. E também a questão toda do consumo de drogas, não é? Para ficarmos, como dizem os americanos, high, não é? Que é também algo muito, muito presente no Admirável Mundo Novo. Portanto, de facto, o Huxley previu ali um conjunto de aspectos que se verificaram. No entanto, e não desfazendo, obviamente, a genialidade de Aldous Huxley, Orwell também tinha enfim, Orwell tinha um profundo conhecimento da natureza humana, como excelente romancista que era, hoje em dia, quando olhamos para a realidade, apercebemos que talvez ele não estivesse assim tão errado, não é? Já falei há bocadinho da questão da invenção da linguagem, não é? Para satisfazer agendas ideológicas. De facto, não é um progresso científico, mas é um progresso muito estúpido, mas nós podemos nos rir, mas daqui a uns tempos, temos que dizer.
Não, quem controla a linguagem controla o pensamento. É estúpido, mas é uma coisa muito séria.
Exatamente, não é? Deputados, deputadas e deputades, não é?
Deputados, todos,
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 todas
todos.
e todos, não é?
E nem reparamos, isto aqui vai entrando. E outra coisa que nós já temos falando, já falámos várias vezes noutros episódios, e que acho que já a Chesterton, não quero estar a mentir, mas acho que já a Chesterton comentava isso. Que é os conceitos que ficaram malucos, não é? As palavras que, de conceitos importantes que apesar de estarem consagrados na nossa cultura, na nossa civilização, conceitos importantes, ou se calhar por isso mesmo, subrepetitivamente foi mudando o significado das palavras, não é? Isto já não é de hoje. É, quando a Revolução Francesa diz que é liberdade, igualdade, fraternidade. Na realidade, são quase os opostos dessas três palavras, aquilo que se está ali a propor e a defender, não é? E quem fala na Revolução Francesa fala hoje no conceitos como a liberdade, obviamente, continua a ser um conceito muito mal entendido, mas falo de inclusão, conceito de inclusão, o conceito de tolerância. Quer dizer, tudo isto são palavras que são, já para não falar de, enfim, da palavra sexo ou género. Que perdeu completamente o sentido e o significado. Enfim, isto só para dizer que parece estúpido, mas de facto
Não é, não é, não é, não é. E o que é
é um
dramático é
assunto
que
sério.
as pessoas vão deixar de ser lindas e bonitas para passarem a ser lindos e bonitos.
Sei que é
Mas
o
pronto, eu
pior.
às vezes digo a brincar, e já agora, se alguém nos ouvir do Algarve, não leve a mal, mas é que de facto é o que parece um bocado de sotaque algarvio, não é? És bem bonito, não é? Desculpa,
Agora
enfim.
quase que parecias madeirense.
Na Madeira só sei, mas eu tenho uma paixão por sotaques portugueses, e prometo que não sou daqueles que dizem que os de Lisboa é que falam bem. Às vezes digo isso só para picar os do Norte, mas enfim, são outros temas. Pronto, voltando a
Olha,
Orwell,
mas
não é?
linguagem, não é? Mais
Linguagem,
exemplos,
exatamente. A reinterpretação da história, não é?
revisionismos
Exatamente.
históricos ou interpretação
Tal e
da
qual.
história, ok?
Porquê? Porque hoje em dia nós já, ou seja, em Orwell, o personagem principal, o trabalho dele é reescrever a história continuamente para que a história esteja sempre alinhada com aquilo que o partido, não é? Que só há um partido, não é? Com aquilo que o partido diz na altura, não é? E hoje em dia nós vemos isso, não é? Nós vemos livros que são reescritos, com passagens reescritas ou até mesmo apagadas para não serem ofensivas, não é? Portanto, a história tornou-se ofensiva, não é? E para não falar toda a questão dos colonialismos, etc. Portanto, é preciso reescrever e reinterpretar, porque, para não ser ofensivo. Até podemos dizer que no caso do. Enfim, estamos a falar de 1984, não é? O puritanismo, né? Portanto, o partido proíbe as relações sexuais, exceto em alguns casos só para garantir a procriação, mas esse puritanismo carregado de ódio, não é? Que é muito diferente do convite de Cristão
Não,
à castidade,
não. Os
também.
puritanismos nunca são cristãos. Ou, quer dizer, às vezes são de outras denominações cristãs, mas nunca são católicos. O
Não,
puritanismo nunca são
exatamente,
católicos.
sim. Mas esse, o
Padre João
puritanismo
Seabra
que.
falava muito disso.
E falava muitíssimo bem, certamente. Mas o puritanismo cheio de ódio do 1984, não é? Tem algo do movimento Me Too, por exemplo, não é? O Me Too, não é?
Sim.
Que no fundo são mulheres que apelam à castidade não porque querem o bem dos homens, mas porque odeiam os homens, não é?
Sim.
Ou querem os homens assim como sendo
Ou
mulherzinhas, não
têm
é?
outras finalidades de promoção, de ficar famosas, enfim, é sempre um risco generalizar. Obviamente que há casos que são dramáticos,
Sim,
mas é
não, não,
mais
sim,
complicado que isso, não é?
isto, atenção, não tô, isto não é menorizar o abjeto que é o problema de base. Estou a dizer, é na reação, não é? Na reação viu-se muito ódio, não é? Ódio da mulher para com o homem e neste sentido uma castidade agressiva. Não é tanto
Não se
castidade, é
pode
uma
chamar castigo.
abstinência. Uma abstinência, sim, castidade é uma virtude, portanto, uma abstinência agressiva. Também se vê isso no Orwell. Enfim, a questão das redes sociais,
Big
estamos a
Brother,
de...
exato.
Sim, a questão do Big Brother, não é? Que Big Brother is watching you, não é? É o lema do livro, não é? E nós ficamos assustados, não é? Eu lembro perfeitamente que estava
E não
a
deixa de
passar
ser
por aí.
caricato também ser um programa de televisão que as pessoas se divertem a ver.
Hoje em dia vemos o Big Brother, exatamente. Eu lembro perfeitamente que
Vês tu,
estavam a
falas por
passar.
ti.
Eu disse que via. Não, eu vi o
Disseste, nós
primeiro.
vemos, não é?
Toda a gente sabe do Zé Maria, que foi
O
o
primeiro de
quem
Zé
ganhou o
Maria.
primeiro. Pronto, o Zé Maria e o Marco, e pronto.
Pobre Zé Maria.
Mas mais que isso, não. Mas estava uma vez, estava de férias em num sítio qualquer e estávamos numa piscina com outras pessoas, lá com quem falámos um bocadinho, até acho que era um. Olha, para veres o quão pouco provável seria alguma vez eu voltar a falar com esta pessoa, era um português, mas que vivia em França, tinha vindo passar férias a Portugal. E nessa noite, salvo erro, no Facebook, de repente apareceu-me essa pessoa com quem eu tinha estado. Quando eu tinha tido uma conversa, aparece-me como sugestão de amizade, não é isto? Quer dizer, é claro que hoje em dia pensamos por
Ah, e
georreferenciação, tudo acontece, etc.
sempre que tu falas muito de um assunto, aparecem-te
Aparece exatamente
anúncios
ali.
relacionados com esse assunto. É sempre um bocado assustador.
Portanto, esta ideia de estarmos a ser constantemente observados também não é algo fictício, não é algo só do 1984, parece que é mesmo verdade. Depois toda a questão do poder, não é? Há bocado dizia que o Orwell previu um mundo em que o primeiro princípio é a opressão pelo poder, não é? O poder pelo poder, pronto. E de facto isso já teve um bocadinho mais longe e nós começamos a ver, não é, à nossa volta, pessoas que verdadeiramente se agarram ao poder, não é, com unhas e dentes, sem ter qualquer tipo de interesse pelo bem comum. E não digo isto só em partidos ou em autarquias ou o que seja, digo também, muitas vezes nas empresas nós vemos isso, de pessoas que chegando lá acima agarram-se ao poder e o grande objetivo é manterem-se lá e não pensarem no bem comum, no bem da empresa, no que seja. E isso é também algo que me parece assustador. Claro que isto sempre houve, uma novidade de agora, mas isto para dizer que o Orwell não era assim tão. Quando se diz que Huxley acertou, Orwell errou, não é assim tão verdade. Mas pronto, quisemos dar este exemplo aqui para realçar o tema profético. E gostaria agora de passar para a terceira característica e última destas três, que como verão não é, obviamente, exclusiva das distopias, mas que é o facto de também quem escreve uma boa distopia tem um conhecimento profundo do ser humano. E, aliás, é esse conhecimento profundo do ser humano que também lhe permite, de alguma forma, ser profético, não é? E também desconcertante, porque uma pessoa que conhece bem a natureza humana sabe aquilo que vai chocar, não é, o leitor, ou aquilo que vai colocá-lo numa situação um pouco incómoda. E eu até arrisco-me a dizer, se me for permitido, que ou seja, o conhecimento profundo da natureza humana é aquilo que se, no fundo, é aquilo que separa as águas entre uma boa e uma má distopia. Mas o meu problema é que eu acho que nunca li uma má distopia, ou se li, não me lembro, porque eu pelo menos estou convicto daquelas que tenho lido, e já direi algumas das que li, que sugiro para ler, para que possam ler também. Parece-me que são todas boas distopias, e de facto observo algo que é um conhecimento profundo da natureza humana. Que é algo, como dizia há bocado, não é exclusivo das distopias. Todos os grandes romancistas conhecem o homem bem, não é? O homem com H grande, não é? H maiúsculo. E por isso mesmo também conhecem as profundezas do seu abismo. Ou seja, têm noção do quão baixo o ser humano pode descer. Assim como nós também temos noção do quão o quão baixo o homem pode ser, né? Isso temos, infelizmente, temos e vendo exemplos que de sobra ao longo da história do homem. Mas na questão da, ou seja, quando se conhece bem a natureza humana, ou seja, não é só no aspecto exterior, mas também no aspecto interior da pessoa, não é? Ou seja, não é só, bem, este personagem é mau porque faz coisas más, mas este personagem é mau porque quando este personagem fala e expõe o seu mundo interior, nós de facto vemos o quão baixo ele chegou, não é? Isto de facto é marcante nos maus da fita das distopias, não é? Posso dar aqui dois exemplos, não é? O O'Brien, de 1984, ou então o Capitão Beatty, no Fahrenheit 451. Não é? No, no, o O'Brien é um caso, é um homem enfim, que é assustador a forma como ele procura e anseia o poder, só e apenas pelo poder em si. Não é? Isso é muito assustador e há uns longos diálogos entre o O'Brien e o personagem principal. E de facto é assusta, não é? E depois no Captain Beatty, não é? Capitão Beatty do Fahrenheit 451, é um homem que detesta livros e quer abolir livros porque são veiculadores de ideias que se opõem entre si, não é? Portanto, é um homem que detesta a leitura, que detesta as ideias, não é? Isso também, quando ele fala, enfim, comparativamente com o O'Brien, fala bastante menos, mas quando vemos o homem falar, a explicar o porquê do ódio dos livros e das ideias, e isto, se calhar, quem nunca tiver lido não faz ideia, mas o Fahrenheit 451, é um livro sobre bombeiros, não é? Só que bombeiros em inglês, também se pode dizer firemen, e os firemen do Fahrenheit 451 não apagam fogos, pelo contrário, iniciam fogos para quê? Para destruir livros, não é? É um conceito cómico, porquê? Porque os livros têm ideias e ideias são perigosas, porque as ideias são põe o homem a pensar. Aliás, como diz há bocadinho, não é? Aliás, este tema da alienação está muitíssimo presente neste livro do Ray Bradbury. E pronto, este homem, quando fala, explica como odeia as ideias. Mas pronto, isto, de facto, este abismo do ser humano é muito marcante, nos maus da fita. Mas mais marcante é ainda observar como nestas obras, marcante e até perturbador, ver como as grandes massas aderem a estas grandes ideias. E de facto, não é? De facto, isso acontece na realidade, não é? E vemos que os. Ou seja, porque os autores, estes autores, conhecem a natureza humana. Não só daqueles que têm as ideias más e que as promovem, mas também de todas as massas que, com tanta facilidade, vão atrás desses homens, dessas ideias más, não é?
E aqui voltamos àquilo que eu comentava há bocadinho, de que abdicarmos da filosofia, não é? Lembras-te que eu há bocadinho
Tal e qual?
estava a
Sim,
comentar
sim, 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 sim.
aquela palestra onde estive agora recentemente, abdicarmos da filosofia faz de nós ficar mais propensos a ser escravos. E tu disseste agora uma palavra também muito importante, que é a palavra massas, não é? As massas. E as massas, aquele texto, aquela mensagem fundamental, decisiva, das mais importantes das mensagens contemporâneas sobre a democracia e sobre política em geral, que é a famosa radiomensagem de Pio XII, Natal de 1944, que conhecerás certamente, em que ele faz aquela célebre distinção entre povo e massa. Em que explica que o maior inimigo da democracia, são, uma população que é massa e não povo. E explica, não é? Que a massa, em oposição ao povo, é inerte, quer dizer, é maleável, apenas só pode ser mexida pelo exterior, não é? Enquanto o povo vive na plenitude da sua vida. Tem capacidade própria de pensamento, quer dizer que cada pessoa, embora com noção de que faz parte de uma comunidade, tem valor por si própria, quer dizer, E nós reparamos sempre que, na maior parte, não li todas, mas em geral nas distopias, e corrijo-me se fazer algum disparate, em geral nas distopias, de uma forma ou de outra, há sempre um governo tirânico, não é? E como é que se chega a um governo tirânico? Precisamente quando uma população, quando um povo abdica de ser povo para passar a ser massa. Isto percebe-se?
Percebes? Percebe, não, percebes. Quer dizer, também já agora
E
construindo sobre
tu,
essa tua
isto aqui
ideia.
tudo porque tu estavas a falar de massas, não é? E é que massas não, é uma palavra muito bem escolhida e que é muito importante percebermos que se opõe ao povo, não é? Que tem vida própria, que se mexe, que se move por si,
O
em
povo é
oposição às
composto.
massas que são manipuladas
Sim.
ou que se pode chamar escravizadas, não, se quisermos usar aqui um
Eu
termo
acho que
forte.
pode ser que o povo é composto por indivíduos, não é? E as massas é mesmo
Mais do que
próprio.
indivíduos, pessoas, não é? Porque
Pessoas,
o
desculpa.
conceito de indivíduo
Pessoas
também é
individuais.
perigoso numa época de individualismos.
Mas sim, pessoas. Estou a
Mas
perceber o que estás a dizer,
pessoas, não é?
sim.
Na sua dimensão relacional,
Sim.
mas única.
Pessoas únicas e irrepetíveis, sim. E as massas parece que é mesmo uma amálgama, né? Está tudo junto, está como se fosse uma massa, não é? Como se, quem já fez um bolo sabe o que é estar a amassar, não é? Portanto, está tudo junto, nada se. Ninguém se.
Não tem vida própria,
Não tem vida
não tem
própria,
vontade própria,
e ninguém se
não
destaca.
pensa, não
Oh,
reflete.
exatamente. Portanto, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Já agora, para ser justo, há só um dos livros, enfim, que pelo menos dos que eu li, há um em que isto é talvez um bocadinho mais duvidoso, que é o Admirável Mundo Novo. Porquê? Porque como há uma manipulação genética, ou seja, há uma ausência de liberdade, não é? Para aderir ao que é que seja. As pessoas aderem porque foram geneticamente manipuladas para aderirem, não é? Porque a sociedade do Admirável Mundo Novo está organizada por castas e cada casta tem o seu propósito. Portanto, não há o tema de liberdade é não pode ser que não há uma verdadeira adesão da vontade, não é? Mas em outras distopias de referência vemos como de facto a multidão parece conviver tranquilamente com estas ideias totalitárias, não é? Sem as questionar. Isto não é nada de novo nas sociedades humanas, isso é que é assustador, não é? Enfim, no estalinismo, por exemplo, a denúncia anónima, não é, de potenciais dissidentes foi uma realidade, não é? As pessoas de facto alinhavam com ou em tempos alinharam com a denúncia anónima. E eu sei que isto choca muitas pessoas, mas isto também aconteceu há 3 anos durante os lockdowns do Covid, não é? Também houve pessoas a denunciar outras porque havia suspeita de estarem infectados, quer dizer, e convivemos, parece que convivemos bem com. Bem, eu não convivi, não é? Mas não convivi bem. Eu tive que conviver, mas não convivi bem. Mas isto aconteceu verdadeiramente, as pessoas irem atrás de uma coisa e sem pensar, sem raciocinar, sem perceber o que é que estão a fazer, não é? Acusar outras pessoas. Não é? Enfim, e há outros exemplos, por exemplo, no Fahrenheit 451, que eu também já tenho vindo a falar. Parece que toda a gente abdica da vida intelectual, não é? É o tal livro em que os bombeiros queimam livros, não é? As pessoas abdicaram de ter vida intelectual e entregam-se a uma vida totalmente superficial, desculpa, e hedonista. No Senhor do Mundo, do padre Robert Benson, também parece que toda a gente aceita que o cristianismo é verdadeiramente o último perigo que a humanidade tem que exterminar, não é? Enfim, agora não conhecem a história, mas é uma história sobre a vinda do anticristo, e há um homem que surge, não sei o quê. Primeiro é muito bondoso, não é? Muito relativista, mas depois percebe que para o seu relativismo ter sucesso é preciso eliminar a última força que se opõe ao relativismo, que é o catolicismo, não é? Portanto, lá está, é aquela ideia da tolerância, não é? Nós somos tolerantes com todos, menos com alguns. E também no 1984, parece que toda a gente aceita o irreal, não é? Parece que as pessoas abdicam da memória, porque é aquela questão de reescrever a história, não é? Durante um mês, o Estado pode estar em guerra com o Império, agora mesmo dos nomes, mas
Oi,
no leste,
Lázia.
Eurásia, e no mês a seguir pode estar em confronto com, acho que não sei se é o Estado, a América ou o que seja. E as pessoas e reescrevem a história toda para trás, e as pessoas vão, pronto, as pessoas entendem isso como sendo o normal, né? E pronto, são de facto esta compreensão de como funcionam as massas, não é? Que enfim, pode parecer um bocadinho exagerada, mas ao mesmo tempo vemos como isso aconteceu na vida real. Pronto. Mas, e como dizes há bocadinho, e também para concluir este terceira característica e depois, consequentemente, o episódio, há sempre personagens que, no meio disto tudo, desta tristeza toda, verdadeiramente encarnam e os valores do bem e da verdade, não é? Isto também é marcante. Isto também é marcante. Portanto, aquilo que tu dizes há bocadinho, que nestes livros todos, depois vemos alguém que de repente desperta, não é? Alguém que desperta das massas e que se questiona o que é que se passa aqui, não é? E é muito engraçado, quer dizer, é muito fácil para um leitor de uma distopia colocar-se logo na pele dessa pessoa, não é? Porque nós estamos desde o início a ler o livro e a perceber o que é que se passa, o que se passa aqui, o que é que se passa aqui, e de repente aparece o personagem que diz o que é que se passa aqui. Nós de repente queremos ser aquela pessoa, não é? Dentro daquela história, é muito engraçado. E pronto, e depois encarnam. Este, pronto, lutam pela verdade, etc. Depois às vezes acaba bem, outras vezes acaba mal, não é?
Mas,
Mas
Vasco, aqui uma pergunta, uma curiosidade, que estava a ler, vivi, pronto, para parar aqui o episódio, estava a ler umas coisas sobre distopias e vi, que há autores que dizem que o Inferno de Dante, não é? Parte da Divina Comédia, que, enfim, apesar de escrito alguns séculos antes da palavra distopia sequer existir, que tem a maior parte, se não todas as características de uma distopia. Tu que és um especialista em Dante e na Divina Comédia em particular, o
Oh,
que é que
Bernardo,
parece esta afirmação?
tens de ter cuidado com essas coisas. Uma pessoa que me estivesse a ouvir pela primeira vez ia achar que eu era mesmo um especialista. Não, quem é especialista foi, é a professora Madre Deus Pacheco de Amorim,
Já
com
cá
quem
veio e
gravámos,
remetemos para o episódio.
exatamente, em que falámos sobre Dante e sobre a Divina Comédia. Sabes que eu pensei sobre isso? Pensei mesmo, no, mas não me parece que seja, porque. Pelo menos para mim, mas quem sou
Eu
eu, não
também
é? Mas
não parece.
porque primeiro é um sonho, é uma experiência mística, não é do autor, não é propriamente uma realidade futura. Ou seja, não há, obviamente é desconcertante, obviamente também há ali o conhecimento da natureza humana, porque ele descreve em todos os ciclos do inferno, vai descrevendo com muita precisão. Os pecados, não é? Os vários pecados e a forma como eles são torturados, mas não parece que esteja ali, que haja ali o elemento propriamente profético, pelo menos na parte do inferno, não é? Quer dizer, claro que depois, enfim, nem no purgatório nem no céu, não parece que seja esse o propósito de Dante, não é? Acho que
Não, não, de todo propósito não era.
sim,
Seria
exatamente,
uma
claro.
coincidência.
Mas eu diria que é mais um bom exame de consciência do que outra coisa, do que uma distopia, mas isso é a minha opinião.
Não, pronto.
Mas pronto,
Não, outra coisa curiosa também,
diz isso.
antes aqui de concluir, aqui neste pequeno estudo que eu fiz enquanto parava este episódio, foi que também há quem chame um novo estilo de distopias, assim, livros mais contemporâneos, às quais chamam as distopias de não ficção, não é? Tipicamente, distopia é ficção, e há estes livros que chamam distopia de não ficção. Não sei se já ouviste falar disto.
Não,
Dystopian Non-Fiction. Sim,
mas
é assim que eles chamam.
tens algum
Por exemplo,
exemplo?
não, não, tenho vários, e um deles, o último deles, até queria. Que ouvir o que é que poderia, qual é que seria o teu comentário? Um deles, tu conheces o R.R. Reno, que é o editor
Sim,
da First
o First
Things.
Things,
Pronto,
sim.
tem um livro que é o Resurrecting the Idea of a Christian Society. Pronto, este é um dos que é considerado dentro desse género. Depois há um que é do Anthony Aslan, conheces?
Sei perfeitamente.
Chama-se Out of the Ashes: Rebuilding American Culture. Estes exemplos são ingleses, pronto. Era de um artigo também de um americano.
Ah, estou
Foi
a perceber o que estás a dizer. Portanto, non-fiction, já estou a perceber.
non-fiction, ou seja,
Sim, sim.
distopia
Portanto,
não
sim, sim,
ficcional.
sim,
Não
sim, sim, sim.
sei como traduzir isto melhor. Depois também do arcebispo da Filadélfia, o
Stranger in a Strange
arcebispo
Land.
Strangers in a Strange Land, exatamente.
Já, esse já li há muitos anos.
Já leste?
Sim.
E percebes o que é que eles querem dizer com dystopia
Percebo,
non-fiction?
sim, até imagina o Benedict Option, também poderia entrar
Era aí
nessa
que
categoria.
era precisamente
Ah,
aí que queria chegar.
pronto.
Boa,
Isto não
Vasco.
foi combinado, meus caros
Não, de
ouvintes, não
todo,
foi
não foi
combinado.
mesmo combinado.
Sim, no fundo são estes livros que identificam tudo que um conjunto de coisas que está mal no mundo, não é? Obviamente, em todos os exemplos que deste, é no ponto de vista cristão e católico especificamente.
Não necessariamente na Benedict Option.
É verdade, tens razão, tens toda razão.
Mas
Epá,
cristão,
desculpa lá,
cristão.
Benedito, calma. Está sempre a citar Bento XVI e fala dos beneditinos a toda a hora, portanto,
É
é
verdade,
muito
é verdade.
católico. Mas sim, ou seja, é esta, fazem uma espécie de caracterização da situação atual, isto é mesmo linguagem de consultor, em que tudo está mal,
Cenário
ou seja,
macro. Traça
exatamente.
um cenário macro.
E depois apontam os potenciais caminhos, pronto, para sobreviver nesta cultura ou para reconstruir, não é? Como é que era o do Aslan? Resurrecting, como é que é?
Do
Resurrecting,
Aslan era
sim.
Out of the Ashes, Rebuilding American Culture.
Pronto.
Não, Resurrecting the Idea of the Christian Society é do Reno, do
Pronto.
First Things.
Olha, eu não conhecia esse termo, mas faz-me sentido, é muito interessante,
Dystopian Non-Fiction.
sim.
Pronto,
Sim.
há quem tenha.
As distopias costumam ser um género muito querido, vou usar, enfim, não gosto de usar estas nomenclaturas, mas pelos católicos conservadores, não é? Porque os conservadores são tipicamente mais pessimistas, e isto faz com que tenham uma maior sensibilidade para perceber aquilo que está mal, não é? No mundo. Pronto. E por isso gosto muito das distopias, porque, pronto, porque. E atenção, ver o estado, não é pessimista, não é ser não é por serem que pessoas que não é porque não vivam a vida com alegria, não é? Mas é porque sabem
Tenham esperança.
interpretar aquilo que está, é que não é que não tenham esperança, mas enfim, quer dizer, eu alinho mais com esse, eu adoro esta palavra, com esse quadrante da igreja, porque obriga-me a ter os pés na terra, não é? E pronto, e nós sabemos que a realidade do pecado é uma realidade, enfim, que estará presente até ao final dos tempos. E havendo pecado até ao final dos tempos, haverá sempre coisas que têm que ser purificadas, a começar por nós próprios, não é? Portanto, de
O
alguma
Jaime
forma,
Guerra
nós
Pinto também
somos.
diz que os conservadores são antropologicamente pessimistas.
É,
Eu
pois
não
é.
adoro, não adoro
Não achas? Eu, por acaso, eu
essa
gosto.
descrição. Eu prefiro dizer que somos realistas.
Sim, mas o, enfim, não vamos discutir os
Mas
conservadores,
não vamos
acredito.
agora discutir isso
Não vamos
porque.
discutir isso agora,
Não,
senão não sempre aqui. Mas,
vamos à.
sim.
Não, pera, tu querias concluir esta parte ou passamos para as sugestões de leitura?
Eu concluo só com isto, que é, de facto, nas distopias, nós somos confrontados com os termos opostos. Enfim, depois desta nossa divagação interessantíssima, estava a falar sobre os bons exemplos, não é? Aliás, eu nem disse, por exemplo, no um excelente exemplo de paternidade. Leiam A Estrada, de Cormac McCarthy. Também um bonito exemplo de, olha, para fazer ressurgir a cultura, não é? Leiam o final do Fahrenheit 451, Os Homens que Decoram Livros. Também há aqui
Ah,
exemplos muito bonitos, não é?
bonito.
Do bem, não é? Do bem, da verdade e de alguma forma também da beleza. E de facto, nestas distopias, nós somos confrontados com estes coentes opostos, não é? Com o oposto do mal e do bem, da injustiça e da justiça, da mentira e da verdade. E essa oposição propositada dá ainda mais força ao fator desconcertante, não é? Mas acima de tudo, porquê? Pelo conhecimento da natureza humana, não é? No seu pior e no seu melhor. Portanto, as três características de que viemos falar. O facto de ser desconcertante, o facto de ser profético e o facto de haver um profundo conhecimento da natureza humana naquilo que tem de bom e naquilo que tem de mau. Pronto.
E
Para
agora,
concluir.
nós já fomos falando de vários livros, mas chegamos finalmente à parte que tu prometeste que ias sugerir uma série de livros.
Sim,
Ou não?
exatamente.
Acho que
Pronto,
já mencionámos bastantes,
eu
mas
tinha
podemos
aqui
recapitular, se calhar.
sete ou oito. Oito, acho que são oito. Primeiro, aquilo que são os dois grandes, né? Portanto, O Admirável Mundo Novo e 1984, acho que são. Portanto, o primeiro é de 1932, o segundo de 1948, e pronto, são obras de referência, não é? Diria que já fazem parte do canon. devem ser lidas, não é? Depois, o Fahrenheit 451, foi uma das que eu também que falei mais, o livro é de 1953. E se calhar até foi talvez tenha sido a minha preferida destes todos. É o meu livro preferido neste caso. Enfim, só a ideia dos bombeiros que queimam livros é genial. E para quem gosta de ler e para quem gosta de cultivar a vida intelectual, acho que é um livro que, apesar de dramático, traz alguma esperança. Também falei há bocadinho da Estrada, do Cormac McCarthy, que é mais recente, é de 2006. Eu gosto muito do Cormac McCarthy, é escrito claramente num estilo mais moderno, se podemos dizer assim, mas é uma história muito bonita, de um mundo apocalíptico, um pai que faz tudo para proteger o seu filho, não é? E uma expressão muito gira desse livro, os bons são os que transportam a chama, pá, a chama, estás a ver? Carry the flame, é muito engraçado isso, essa ideia. Também tem o seu quê de cristão, não é? O Senhor do Mundo, do padre Robert Hugh Benson, é um livro de 1907. Enfim, o Robert Benson, só ele é um
Ah,
personagem interessantíssimo.
é mais antigo ainda do que o Admirável Mundo Novo.
Sim, bastante mais antigo, não é? E o padre Benson, uma das coisas que previu, por exemplo, foi a aviação comercial, não é? Que em 1907 ainda não era uma realidade, mas a aviação comercial, portanto, andar de país para país. Era aquilo que não se percebe bem se são aviões ou que são assim uns zeppelins mais sofisticados, mas pronto. É um livro, enfim, obviamente para um católico é um excelente livro, é sobre a vinda do Anticristo, e é um livro até aconselhado por dois papas, o Bento XVI e o Papa Francisco. Os dois aconselharam em ocasiões diferentes a leitura deste livro. Também falei há bocadinho um que se encontra na internet e lê-se num dia, A Tale of the Antichrist, do Vladimir Soloviev. Muito interessante também. Enfim, é mesmo leitura muito simples, mas ele até prevê algumas coisas, prevê a secularização da sociedade, enfim, um conjunto de
Ah,
coisas.
em 1900 não era difícil prever a secularização da sociedade, já estava
Sim, já
bastante
estava aí bastante adiante.
underway, não é uma
Sim.
palavra em português, em marcha.
O Cântico para Leibowitz, que eu falei há bocadinho, não é? É muito giro, passa-se num futuro muito distante, não é? O mundo foi dizimado por bombas atómicas. Há umas comunidades de canibais, a igreja permanece, não é? E os monges, enfim, como se fosse depois da destruição de Roma, não é? Os monges, a grande tarefa deles é a de. São copistas, não é? Portanto, é de preservar a cultura com os restos de civilização, o resto de literatura que guardaram. Mas é muito giro o livro. E a Estalagem
Ah, isso faz
Volante.
lembrar quase a queda do Império Romano do
Claro,
Ocidente, não é?
há paralelismos, sim. E aliás, este Walter Miller, durante a Segunda Guerra Mundial, foi da Força Aérea e participou no. Enfim, num ataque a um mosteiro beneditino, não me lembro agora se é Subiaco, será? Enfim, não me estou a lembrar qual deles, mas esse ataque, pronto, obviamente, dos americanos contra os italianos, não é? Que eram inimigos, foi algo que o impressionou muito e que foi uma inspiração para escrever este livro. Acho que ele era católico. Aliás, é um livro também destes, O Senhor do Mundo e O Cântico para Leibowitz, são livros profundamente católicos, portanto, também para quem tiver mais essa sensibilidade. São bons livros para se ler. E pronto, também há bocadinho já disse, A Estalagem Volante de 1914. Estes foram os que eu li, ou estou a ler, não é? Há outros também muito famosos, como por exemplo o Nós, do Yevgeny Zamyatin, de 1924. É interessante, é um livro que toda a gente diz que inspirou Orwell, mas o próprio Orwell escreveu uma crítica ao livro e diz que inspirou o Admirável Mundo Novo. Provavelmente depois também o terá inspirado a escrever o 1984, mas é um livro que o próprio Orwell dizia que, em certa medida, era superior, não na parte do enredo do livro, mas na profundidade dos temas que aborda. O Orwell diz que era superior ao Admirável Mundo Novo. Comprei-o na semana passada, portanto vou ter que o ler.
O nós?
Nós, sim. E depois há outros, sim, outros. Por exemplo, há até na vertente mais católica. Nunca li, é um bocadinho, para quem vive em Portugal, é um bocadinho mais complicado. Há um autor canadiano vivo, que é o Michael O'Brien, que é católico, um livro muito famoso que é o Father Elijah, portanto, Padre Elias, tradução literal, que também é sobre o Apocalipse, já agora, Bernardo, por isso é que eu acho que o Apocalipse tem o seu quê de distopia.
Não convenceste.
Mas o quê?
Não me convenceste,
Liderança. Vamos falar mais sobre isso.
mas fica para uma segunda parte.
E
Uma
depois
segunda parte, não,
há outros
dividida da
também, há
conversa.
outros mais muito conhecidos, por exemplo, aquela como é que é? The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, como é que chama? A História de uma Serva, também que é muito famoso. Também enfim, nunca li, mas do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. Mas pronto, distopias há muitas. Acima de tudo, o que eu espero é. E fico na esperança que depois de terem ouvido este episódio que ganhem vontade de ler alguma e já agora de verificar se estes três aspectos, não é? Do ser desconcertante, profético e de haver ali um estudo muito aprofundado da natureza humana, se isto de facto se verifica. E pronto, Bernardo, não sei se queres dizer mais
Bem,
alguma
acho
coisa.
não, nada a acrescentar,
Concluímos por
só
aqui.
agradecer
Boa.
esta reflexão. Espero que faço minhas as tuas palavras, espero que tenha despertado aqui a curiosidade nos
Já
nossos
agora,
ouvintes.
diz-me lá uma coisa, leste, eu sei que leste o Admirável Mundo Novo e o 1984, leste mais
Não,
alguma
destes foi
coisa?
só estes dois. Já me obrigaste a ler o Fahrenheit 451. E acho que esse tem aqui, acho que é isto, que já tenho lido, acho que são só estes, ainda estou aqui um bocadinho atrás.
Então é dar fogo à peça,
É
meu
dar
caro
fogo à
Bernardo.
peça. Então, este foi mais um episódio do podcast Trivium. Não se esqueçam de partilhar, colocar like, mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.